programa para dar mais segurança ao paciente em hospitais e serviços de saúde.
Cai o número de feridos, de acidentes e de mortes nas estradas no feriado da Semana Santa.
Brasileiros estão comprando menos armas de fogo. O número de armas adquiridas diminuiu mais de 40% em 6 anos.
Segunda-feira, 1º de abril de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Reduzir erros e falhas no atendimento e na internação de pacientes nos hospitais. Essa é a meta do Programa Nacional de Segurança do Paciente, que foi lançado hoje.
As normas de vigilância sanitária vão ser colocadas pelo Ministério da Saúde em consulta pública por 30 dias.
A ideia é receber contribuições de profissionais de saúde e também dos pacientes.
As regras vão valer para hospitais públicos e privados. Ricardo Carandina tem as informações.
O Programa Nacional de Segurança do Paciente quer evitar os casos em que, por exemplo, um alimento é injetado na veia do doente no lugar de um remédio, ou situações em que um membro do corpo é operado por engano. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, de cada 1.000 pacientes atendidos em hospitais, 76 sofrem um desses chamados eventos adversos. O programa estabelece que essas ocorrências deverão ser obrigatoriamente comunicadas às autoridades de saúde. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explica como a medida ajuda a reduzir os problemas nos hospitais.
Por exemplo, aumentou um tipo de infecção hospitalar, apareceu a ocorrência de cirurgias realizadas num paciente de forma incorreta, ou seja, o sistema de informação permite que a vigilância municipal, a vigilância estadual e a nacional, ao ver que isso está ocorrendo de forma mais comum no hospital, possa intervir rapidamente. Então, poder agir rapidamente naquele hospital. Além disso, isso gerará dados estaduais, municipais, dados nacionais, que poderá permitir políticas, ações específicas, mudança da característica do hospital, reforçar a capacitação de profissionais, reforçar a formação de profissionais.
O Ministério da Saúde também está colocando em consulta pública 6 normas que devem ser observadas nos hospitais e que orientam sobre a higiene das mãos, as normas de segurança em cirurgias, como conferir se as compressas usadas na operação foram retiradas, os cuidados com a posição do paciente no leito para evitar feridas na pele, a identificação do paciente, a prevenção de quedas e o uso de medicamentos. As unidades de saúde também vão ser obrigadas a criar núcleos de segurança do paciente. Os hospitais vão ter 4 meses para criar os núcleos. Aqueles que não cumprirem a norma podem perder a autorização de funcionamento. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explica que os núcleos vão aplicar e fiscalizar regras sanitárias e padrões de atendimento para evitar falhas de assistência.
Esse núcleo funciona com um conjunto de profissionais que organizam, pega os 6 protocolos nacionais e transforma em regras a serem cumpridas dentro do hospital. Coloca profissionais que durante todo o dia visite os locais do hospital, ver se as regras estão sendo cumpridas ou não. Faça o registro. Quando existir um evento adverso, é obrigado ter esse registro num sistema informatizado, organizado pela Anvisa nacionalmente.
O Programa Nacional de Segurança do Paciente tem como base a experiência dos 192 hospitais da Rede Sentinela, que atendem cerca de 40 mil pacientes por dia e monitoram situações como infecção adquirida na UTI, uso de medicamentos, de sangue e de próteses. 3 normas entram em consulta pública esta semana. Outras informações em www.saude.gov.br. De Brasília, Ricardo Carandina.
E falando ainda em saúde, Luciano, de hoje a domingo o país vai estar mobilizado para a prevenção da sífilis, uma doença transmitida pelo sexo e que pode até matar se não for tratada.
O objetivo da ação coordenada pelo Ministério da Saúde é prevenir a sífilis e também ajudar no diagnóstico precoce da doença.
Além da distribuição de camisinhas e materiais informativos sobre doenças sexualmente transmissíveis, a população vai poder realizar testes rápidos em postos de saúde.
A sífilis sífilis é uma doença bacteriana que tem cura. Seus primeiros sintomas são pequenas feridas nos órgãos sexuais e caroços nas virilhas, que surgem entre 7 e 20 dias após o sexo desprotegido com alguém infectado.
A sífilis também pode ser transmitida de mãe para filho durante a gravidez. Nesse caso, o pré-natal é capaz de identificar a doença.
Mais informações em www.aids.gov.br.
De acidentes, de mortes e de feridos nas rodovias federais no feriado da Semana Santa.
Em 4 dias de operação, a Polícia Rodoviária Federal registrou mais de 2.400 acidentes, queda de 20% em relação ao mesmo período do ano passado.
Foram 108 mortes, uma redução de 10%. Já o número de feridos teve queda de 20%.
Vamos saber mais na entrevista que a jornalista Gisele Pimenta fez hoje com o assessor nacional de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Pedro Paulo.
Qual o balanço da Operação Semana Santa?
Nesses 4 dias de operação, graças ao planejamento que foi realizado e ao policiamento que foi feito em cerca de 100 trechos críticos em todo o Brasil, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu reduzir os índices de acidentes, mortos e de feridos na malha rodoviária federal, que é de 70 mil quilômetros. Então, nós registramos uma queda expressiva de 15% nos índices de mortes e de acidentes e de 25% no total de feridos em todo o Brasil.
E essa redução no número de acidentes, mortos e feridos se deve a um conjunto de fatores. Quais são os principais?
A Polícia Rodoviária Federal define como fatores determinantes desse resultado, em primeiro lugar, o planejamento. Nós fizemos o mapeamento dos 100 trechos mais perigosos em todo o Brasil, centralizamos a nossa fiscalização nesses trechos. Então, colocamos mais policiais, mais viaturas, mais radares, mais etilômetros e helicópteros fazendo esse policiamento. Um outro fator importante é o endurecimento da legislação que diz respeito ao álcool, beber e dirigir. Então, a tolerância zero vem contribuindo de maneira determinante para a redução, aliado, evidentemente, à fiscalização intensa.
E há estatísticas dos fatores principais responsáveis pelas mortes e acidentes?
Infelizmente, no Brasil, a principal causa de acidentes ainda é a falta de atenção dos condutores. Quando, na apuração dos acidentes, esse fator aparece como aquela causa que mais determina a ocorrência de acidente, pelo menos no ambiente de rodovia federal. Agora, o tipo de acidente mais perigoso em rodovia federal é a colisão frontal. E a colisão frontal, ela deriva diretamente da ultrapassagem mal realizada e do excesso de velocidade. Para você ter uma ideia, as colisões frontais representam um pouco menos de 3% dos acidentes em todo o Brasil, mas respondem por mais de 30% das mortes em rodovias federais.
E quais estados registraram o maior número de acidentes, mortos ou feridos?
Os estados que mais apresentaram mortos durante esse feriado foram os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. E os estados que registraram também mais acidentes também foram Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Já o ranking de feridos em todo o Brasil, novamente liderado por Minas Gerais, seguido por Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Assessor Nacional de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Pedro Paulo, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado.
7,9.
A proporção de brasileiros que compraram armas de fogo caiu 40,6% de 2003 para 2009.
O levantamento foi apresentado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA.
Importante lembrar, Kátia, que em 2003 foi sancionado o Estatuto do Desarmamento, uma lei que aumentou o rigor para o registro, posse, porte e comercialização de armas de fogo no Brasil.
O levantamento do IPEA teve como base a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE. Segundo o estudo, o número de armas compradas a cada ano pelos brasileiros caiu de 57 mil em 2003 para 37 mil em 2009. A região sul do país foi a única que apresentou crescimento na aquisição de armas por pessoa, que aumentou em 21%. O estudo também mostra que os jovens entre 20 e 29 anos são os principais compradores. e analfabetos e quem tem até 3 anos de escolaridade compram 2 vezes mais armas. Já a proporção de compradores de armas no campo é quase 4 vezes maior do que nas metrópoles. A secretária nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Regina Mick, explica os motivos que levaram à redução no número de pessoas que compram armas de fogo.
A lei do desarmamento traz um marco diferenciado sobre ter ou não ter essa arma. E hoje a gente assiste o restante do mundo começando por essa discussão. Estados Unidos começa a discussão. Temos que ter uma arma para proteção? Eu acho que a diminuição da compra da arma de fogo, ela tem muito a ver com o Estatuto do Desarmamento, mas tem a ver também com uma sociedade que está se evoluindo para a solução dos seus conflitos pacíficos.
Os cálculos do IPEA também apontam que os homens têm 8 vezes mais chances de comprar uma arma do que as mulheres. Mas a demanda masculina caiu 45% após o Estatuto do Desarmamento. A lei que aumentou o controle e estabeleceu critérios mais rígidos para o registro, posse, porte e comercialização de armas de fogo e munição no Brasil completa 10 anos. O Estatuto também prevê a realização de campanhas de desarmamento, com pagamento de indenização pela entrega espontânea de armas à Polícia Federal. De Brasília, João Pedro Neto.
Voz do Brasil!
Muita gente que procurou a Previdência Social para solicitar um benefício ou mesmo pedir uma informação já se deparou com aquelas pessoas que ficam ali por perto das agências oferecendo ajuda, dizendo que sabem como resolver os problemas e cobrando dos segurados para isso, né, Luciano?
Esses atravessadores, infelizmente, são comuns nas agências da Previdência, Kátia. E eles cobram para garantir serviços que são totalmente gratuitos. Por isso, a Previdência Social está fazendo uma campanha para orientar os cidadãos contra a ação dessas pessoas.
E ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil, o secretário executivo do Ministério da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas, explica pra gente essa campanha. Boa noite, secretário.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil.
Secretário, em geral, por que que esses atravessadores atrapalham tanto o trabalho da Previdência e prejudicam os cidadãos?
Olha, Kátia, é muito comum ainda, infelizmente, a presença dessas pessoas que são indesejáveis para o governo federal, para a Previdência, mas eles se valem de uma inocência desse público que é muito sensível. Nós sabemos que os aposentados são pessoas que confiam nas pessoas, que se deixam levar por informações muitas vezes inverídicas. Então nós estamos fazendo essa campanha para que as pessoas tenham clareza de que os serviços da Previdência Social são todos prestados na agência, de preferência diretamente aos interessados, aos beneficiários. É claro que existem aqueles, né, Luciano, que não querem ir nas agências, não querem ligar no 135, não querem agendar o seu serviço, não porque eles não entendem, é porque eles não querem mesmo, eles querem contratar um advogado, por exemplo. Essas pessoas são livres para fazer isso, mas a campanha ela tem o objetivo de esclarecer as pessoas de que o serviço normalmente é prestado diretamente nas agências, gratuitamente, não precisa pagar nada.
E de que forma a campanha está sendo feita, secretário?
Olha, é uma campanha do Ministério, Luciano, que visa esclarecer as pessoas, levar até as pessoas esse cuidado. Porque se nós não tomarmos essa iniciativa, isso já vem sendo feito diretamente nas agências. Mas nós chegamos à conclusão, o ministro Garibaldi chegou à conclusão, que vale a pena nós investirmos numa campanha educativa para que as pessoas tenham consciência de que muitas vezes são enganadas. Porque inúmeros os casos onde esses atravessadores, Kátia, prestam um serviço que é desnecessário e cobra muito caro por isso. Então nós queremos que os beneficiários, os segurados da Previdência, procurem diretamente as nossas agências.
Secretário, então assim, para o segurado da Previdência Social que quer informações precisas, corretas, sem interferência de ninguém, é preciso que ele vá até uma agência? Tem um caminho mais fácil para ele resolver tudo isso?
Claro que tem, Kátia. Nós temos um serviço de informação, de agendamento, que é um call center, que é um serviço gratuito. A pessoa disca 135 de qualquer telefone, inclusive de telefone móvel. Se ele discar de telefone fixo, é gratuito. Se discar de telefone móvel, paga só a chamada local. E ele funciona, inclusive, aos sábados, até às 19 horas. E para quem quiser informações, para quem quiser e não tiver pressa durante a semana, pode ligar no sábado, que inclusive é mais tranquilo, a concorrência é menor, mas o nosso call center está preparado para receber essas ligações. Nós recebemos, para você ter uma ideia, mais de 7 milhões de ligações mês. neste call center, que informa as pessoas, que faz agendamento, que faz com que as pessoas possam ir nas agências com data e horário marcado.
Carlos Eduardo Gabas, que é secretário-executivo do Ministério da Previdência Social, queremos agradecer muito a sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
A Previdência Social que agradece. Kátia, boa noite. Continuamos à disposição para todos os esclarecimentos que se fizerem necessários. Boa noite, Luciano. Boa noite, Kátia.
Obrigada, secretário.
Boa noite, secretário. E agora vamos ouvir um dos spots da campanha.
Você sabia que não precisa contratar ninguém nem pagar nada para pedir um benefício do INSS?
Mas tem tanta gente fazendo isso.
Pois é, mas não precisa. Basta ir a uma agência do INSS e você será atendido por um servidor público.
E esse servidor cobra caro?
Não, o atendimento é gratuito e você ainda pode agendar o dia e a hora. É só ligar 135. A ligação é grátis, de telefone fixo ou público.
Ministério da Previdência Social. Governo Federal. País rico é país sem pobreza.
7h16.
A Receita Federal do Brasil recebeu até as 4 da tarde de hoje cerca de 5 milhões e 800 mil declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2013.
E a partir deste ano, Kátia, os contribuintes vão poder fazer a declaração de Imposto de Renda também pelo celular ou pelo tablet.
Isso mesmo, Luciano. O anúncio foi feito hoje pela Secretaria da Receita Federal.
O aplicativo se chama MIRPF e pode ser usado pelos contribuintes para fazer a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física até o dia 30 deste mês. O secretário da Receita Federal, Carlos Alberto Barreto, espera que cerca de 5 milhões de pessoas façam a declaração por meio do aplicativo.
Abrange mais de 5 milhões de contribuintes, facilitando enormemente a vida dessas pessoas que poderá iniciar a sua declaração desde uma fila, desde o transporte no ônibus, no coletivo, na espera do médico, do dentista, facilitando, portanto, para a população o cumprimento de sua obrigação.
O aplicativo MIRPF funciona em tablets e smartphones que usam as tecnologias Android e iOS. O contribuinte precisa fazer o download do aplicativo nas plataformas Google Play ou App Store, de acordo com o sistema utilizado pelo aparelho. Na declaração, é possível preencher os campos identificação do contribuinte, dependentes e alimentandos, rendimentos recebidos, pagamentos efetuados e bens e direitos. O aplicativo preenche automaticamente informações recuperadas das bases de dados da Receita Federal. Também é possível salvar um rascunho da declaração para continuar o preenchimento mais tarde. Se o contribuinte esquecer alguma informação, é possível acrescentar os dados usando o computador. Nesta primeira versão, profissionais liberais, como médicos e advogados, além de contribuintes que possuam aplicações financeiras, ganhos de capital e heranças, por exemplo, não vão poder usar o aplicativo. A ideia, segundo José Carlos Fonseca, especialista em tecnologia da Receita Federal, é ampliar somente para o ano que vem o número de contribuintes que pode usar o MIRPF para fazer a declaração.
Não era nosso objetivo começar com algo tão complexo. Eu acredito que a gente vai evoluindo aos pouquinhos, né? A gente vai implementando novas funcionalidades, quem sabe o ganho de capital já não entra numa próxima versão e a gente vai aumentando gradativamente. Não era o objetivo começar com algo muito complicado e acabar afastando o público que poderia participar desse momento.
A expectativa do governo é receber 26 milhões de declarações do Imposto de Renda. Até agora, já foram transmitidas 5 milhões e 700 mil declarações para a Receita Federal. De Brasília, Leonardo Meira.
Voz do Brasil!
E agora uma informação que acaba de chegar do Palácio do Planalto. O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, acaba de deixar o cargo. Quem assume o lugar dele no Ministério dos Transportes é César Borges, ex-senador e atual vice-presidente do Banco do Brasil.
O governo federal decidiu manter reduzido até o fim deste ano o imposto sobre produtos industrializados, IPI, para automóveis e caminhões. O tributo sobre os veículos subiria a partir de hoje.
O IPI de veículos flex e a gasolina de até 1000 cilindradas segue em 2% até o final do ano. A alíquota original dessa categoria é de 7%.
Os carros de maior potência pagam mais IPI do que os automóveis 1.0, mas as tarifas do imposto também seguem reduzidas até o fim deste ano.
O objetivo do governo com essa medida é estimular o setor automotivo e a cadeia automobilística, como a indústria de autopeças, de estofamento e de acessórios.
A medida representa uma renúncia fiscal de 2,2 bilhões de reais de abril a dezembro deste ano.
Café com a Presidenta.
A presidenta Dilma Rousseff anunciou hoje no programa semanal de rádio Café com a Presidenta que o governo federal deve ampliar o número de creches construídas no país até o ano que vem.
No programa, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a ampliação do número de creches que serão construídas no país até 2014.
Nós estamos selecionando novos projetos para garantir os recursos do governo federal para a construção de mais 3.288 creches. Assim, somando as 5.397 creches com as 3.288, nós vamos chegar a 8.685 creches. O nosso compromisso era 6 mil.
Dilma Rousseff informou que o governo federal está selecionando municípios interessados na construção de creches.
A seleção já está aberta e vai ficar aberta até o dia 31 de maio. É muito importante que os prefeitos participem, mandando todos os dados para o Ministério da Educação.
Dilma Rousseff informou ainda que o Ministério da Educação padronizou o projeto de construção das creches para tornar o processo de contratação e entrega da obra mais rápido, além de reduzir custos.
A primeira novidade é a adoção do regime diferenciado de contratação, que é um processo justamente menos burocrático, mais simples, mais ágil e mais seguro. A segunda novidade é que o Ministério da Educação, o MEC, fez uma licitação para escolher um projeto padrão de creche pré-moldada. Enfim, a creche passa a ser mais rapidamente construída. E isso significa reduzir o prazo, muitas vezes, de 2 anos e meio até 3, para até 7 meses. Isso em qualquer lugar do Brasil. A prefeitura pode e deve usar o projeto do MEC, o projeto das creches pré-moldadas. E ainda, essas creches vão ter uma outra vantagem. Elas vão ficar 20% mais baratas.
A lista com a seleção dos municípios está disponível no site do Ministério da Educação, no endereço www.mec.gov.br. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, acesse agora nosso Twitter.
Estamos colocando neste momento o link para o vídeo do programa twitter.com/avozdobrasil.
A lei que cria a Secretaria da Micro e Pequena Empresa foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
A nova secretaria tem status de ministério e vai formular, coordenar e articular, por exemplo, políticas de apoio, programas de incentivo e ações de qualificação voltados a microempresas e empresas de pequeno porte e de artesanato.
Assim, as competências relacionadas ao setor que antes eram do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior são transferidas para a nova secretaria.
De acordo com a assessoria da Presidência da República, o ministro que vai comandar a pasta ainda não foi definido.
Termina no dia 30 de abril o prazo para as 32 mil escolas que participam do programa Mais Educação se recadastrarem.
Os gestores das escolas devem fazer o recadastramento na página do Sistema de Informações Integradas de Planejamento, Orçamento e Finanças, CIMEC, no endereço cimec.mec.gov.br.
Sem o novo cadastramento, as escolas vão deixar de receber verbas e material didático de apoio para a educação integral, que amplia a jornada escolar para 35 horas por semana.
O programa Mais Educação garante aos estudantes do primeiro ao nono ano das escolas públicas a participação em atividades orientadas no contraturno, inclusive com acompanhamento pedagógico.
O prazo para adesão de novas escolas ao programa terminou no fim do mês passado.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Lançado o programa para dar mais segurança ao paciente em hospitais e serviços de saúde.
Cai o número de feridos, de acidentes e de mortes nas estradas no feriado da Semana Santa.
Brasileiros estão comprando menos armas de fogo. O número de armas adquiridas diminuiu mais de 40% em 6 anos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voz do Brasil. Nós voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.